Claudete Vata, que é professora de gestão imobiliária no Sesumar, é também empresária no setor e conversa com a gente aqui no CBN Maringá. Sempre satisfação receber você por aqui e a gente está no comecinho do ano. Já dá para fazer um balanço sobre como foi 2012 no mercado imobiliário em Maringá, Claudete?
Ah, dá sim, Ronaldo. Hoje o mercado, ele vai, vou dizer que em 2013 a previsão é muito boa. Em 2010, né, nós tivemos aquele boom imobiliário. 2011, nós tivemos uma pequena redução nas vendas. E 2012 foi o ano da acomodação de mercado.
Certo.
Mas o mercado, ele segue sempre a lei da oferta e da procura, né? Então, para esse ano, Ronaldo, não vai ter aquela questão de baixa de preço ou subida muito além do que se espera. O cenário para 2013 é o cenário realmente da oferta e da procura, uma visão muito mais, vamos dizer, programada, muito mais estável para o mercado.
De alguma forma, então, aquela valorização que foi até um tanto exagerada em 2010, a gente não tem para esse ano, né?
Não, esse ano a questão até vai ser boa para os clientes e para nós também, né? Não é nada de boom imobiliário, nem aquela situação do ano passado que as pessoas estavam meio inseguras, né? Pensativas. Então, o nosso mercado em 2012 foi meio acomodado, vamos dizer assim, em nível nacional. Eu tenho um dado aqui, Ronaldo, bem interessante do Estadão, dizendo que o crédito imobiliário, o ano passado, ele superou ao crédito liberado para a compra de automóveis. Olha que interessante, porque nós tivemos uma alta grande, né, na venda de,
sim,
automotivos, só que superou em números, vamos dizer que a liberação para o setor automotivo foi de 319 bilhões e para o setor imobiliário 334 bilhões. Então, essa mudança na estrutura, a redução da taxa de juros, esse programa de habitação e o déficit também vai fazer que 2013 seja um bom ano para nós.
Bom, e ainda nesse sentido, tem um aspecto que me parece importante. Quem comprou imóvel lá em 2010, quando a gente teve aquele boom imobiliário, não perdeu dinheiro não, né?
Não. Pelo contrário. Porque naquela situação do boom, né, os preços também eram muito bons. O que aconteceu, Ronaldo? Naquela época, a oferta de imóveis para incorporação era maior. Então, o preço estava competitivo. Hoje, nós não temos tantos imóveis assim liberados para incorporação. Então, quem comprou naquela época fez um excelente negócio, porque a oferta de terrenos também era maior.
Então, continua com o seu imóvel valorizado, embora agora ele, obviamente, não possa imaginar que tem um crescimento no valor, né, uma alteração no valor, como estava acontecendo naquela época. Você comprava 3 meses depois, já valia 10, 20% a mais, né?
Isso, Ronaldo. E aí isso acabou estimulando uma especulação, né? O que fez com que o mercado ano passado ficasse um pouco mais acomodado, sabe? Então, 2012, todo mundo estranhou, nós também do mercado, porque houve uma parada, mas é facilmente compreensível, né? Porque houve aquele boom, aquela alta exagerada nos preços, né? E é claro que o mercado segue a lei da oferta e da procura. Então, se subiu muito os preços, diminui a procura também. Então, para 2013, eu estou muito esperançosa. Todo o nosso mercado está muito otimista, que vai ser um cenário excelente, porque é um cenário vamos dizer, mais seguro, né? Não tem aquela loucura de preços mais.
Bom, isso é bom para o mercado, né? Mantém os preços mais estáveis, as pessoas conseguem negociar melhor e até encontrar ofertas sem ofertas de imóveis sem diferenças tão significativas em preço, né? Isso dá também segurança para o comprador, né?
Nossa, então, por isso que o cenário é bom para 2013, tanto para nós quanto para o comprador. Porque o comprador, quando deu aquele boom imobiliário, ele ficou bem apreensivo, né? Então ele quis comprar logo com medo de perder dinheiro, né? Aí acabava, às vezes, fazendo um mau negócio, um negócio precipitado, muito além do que ele podia. Então, por isso eles ficaram meio inseguros e o mercado ano passado foi mais acomodativo, vamos dizer assim. Agora, para esse ano vai ser muito bom, não só para nós, né, do setor imobiliário, mas também para os clientes que vão poder fazer as compras de forma muito mais consciente, muito mais segura, sem contar que os profissionais também estão bem mais qualificados do que estavam antes.
Claudete, para quem vai comprar hoje, é a melhor opção o imóvel novo ou o imóvel usado, já mais antigo?
Então, aí vai depender muito, né, do perfil do nosso nicho. Vamos dizer assim, que imóveis novos, Ronaldo, eles são mais para clientela que estão na faixa etária entre 35 e 40, 45 anos, né? Daquelas pessoas que vão comprar o seu primeiro imóvel. Então, pela oferta que tem de imóveis novos, eles acabam preferindo. Aumentou a renda, né? O nosso mercado acabou, as condições de financiamento ficou muito melhor e muito acima do PIB. Então, esse pessoal compra imóveis novos. Agora, fora esse nicho de mercado específico, né, que é aquela ascensão da classe C, então a negociação está muito boa também para imóveis de terceiro, imóveis usados, né? Então vai depender muito da necessidade da pessoa, né? Mas eu vou dizer que no final do ano passado houve uma grande reação para imóveis usados. E hoje nós temos a procura tanto para um quanto para outro. Porque antes era só para imóveis novos, né, Ronaldo?
Sim.
2010, 2011, mais imóveis novos. No ano passado, começou mais imóveis usados. E esse ano, nós temos oferta e procura para ambos.
Bom, aí vai depender muito do interesse da pessoa, né?
Isso, da necessidade do poder, né, comprador também.
Em termos de preço, o usado está com preço mais competitivo?
Sim, nossa, sem dúvida. Sem dúvida, porque o que aconteceu, Ronaldo? As pessoas acabaram perdendo um pouco a noção, né? E subindo demais os valores. E eles perceberam que o nosso cliente, ele está muito mais bem informado, ele é um cliente consciente hoje, né? Então, acabaram não vendendo, ficaram com o produto. E a lei da oferta e da procura funciona assim. Se você quer vender, é preciso que baixe o preço. Então, vou dizer que não é que o preço baixou, ele voltou para um valor justo de mercado, né? Então, não há essa especulação mais. O cliente hoje que quer especular vai ficar com esse imóvel aí na carteira sem vender.
Está com um patamar, digamos, dentro da realidade, né?
Isso.
Vale o mesmo...
Enfim, viu, Ronaldo? Oi, pode falar.
Vale o mesmo para terrenos?
Sim. Agora, para terrenos, na verdade, aqui em Maringá, por exemplo, né, os terrenos estão muito valorizados, né? Então, em função de ter pouco terreno, o valor, infelizmente, ainda é alto. A procura é grande, né? Maringá é uma cidade próspera, uma cidade nova. Então, os loteamentos hoje são, como diz, a bola da vez, né? Quem está com loteamentos para vender está muito bem, porque o cliente não tem muita opção, né? No centro da cidade, os terrenos são escassos e caros, né, em função disso. E os loteamentos, então, no entorno da cidade, né, estão sendo a coqueluche de 2013.
Claudete, o que é curioso no que diz respeito a terreno é que depois que constrói a casa, fica valendo quase o preço que se pagou no terreno, né?
Olha, é verdade, viu? E fica mesmo. Hoje os terrenos são muito valorizados, né, aqui em Maringá. A gente tem que tomar maior cuidado quando vai avaliar um imóvel, sabe, Ronaldo? Porque o valor agregado ao terreno é muito alto. É bem significativo na hora de formar o valor do imóvel associado à construção, né?
Bom, eu gostaria de tratar contigo também nessa nossa conversa, Claudete, de um outro aspecto que me parece bastante importante. Nós tivemos uma mudança na lei de locação nesse finzinho de ano. Alguma coisa relacionada às construções específicas para o comércio, aquele pessoal que às vezes constrói ou, na verdade, loca um imóvel e aí já loca o imóvel dentro de uma especificidade. Então, quem loca para a pessoa já loca imaginando, olha, aqui vai funcionar uma agência bancária, por exemplo, aqui vai funcionar uma imobiliária. O que na verdade aconteceu?
Então, Ronaldo, é uma prática que já vem acontecendo há algum tempo, né, no Brasil, só que ela ainda não era normatizada por lei, que é a chamada construção por encomenda, né? Em português seria isso, mas a expressão em inglês é built to suit. Isso tem acontecido muito. O cliente tem, às vezes, um outro nicho de mercado, como um banco, né? O exemplo que você citou, uma empresa, uma concessionária de autos, por exemplo, ela quer deixar o dinheiro dela não mobilizado no imóvel, mas sim fazer giro. Para isso, o investidor em imóveis adquire o imóvel, constrói dentro das especificações exatamente do jeito que você falou e aluga por 10 anos, por exemplo. Só que isso não era normatizado pelo seguinte: a lei de locação, ela permite algumas nuances que não são interessantes para uma locação build to suite. Então, no final do ano passado, especificamente em dezembro, 19 de dezembro, foi sancionada essa mudança na lei. Então, mudou o artigo 4º da nossa lei de locação, né, que permite que o locatário saia, mas que ele pague não proporcionalmente, mas uma multa estabelecida de livre vontade entre locador e locatário, e também a liberdade deles optarem por não fazer a revisão de aluguel, que acontece a cada 3 anos, que talvez não fosse interessante nem para o investidor no imóvel, nem para o locatário. Então foi uma grande mudança, foi significativa para nós, o mercado imobiliário comemora, não só para nós, quanto também para os locatários, né? Então essa lei seria interessante para ambos, e já precisava acontecer, porque essa prática já vem há muito tempo. Eu ouvi uma vez uma entrevista do Zezé de Camargo, e ele disse que ele investe tanto em gado quanto em imóveis nesse sistema Build to Suit. Então ele já, né, investe muito nisso.
Bom, e esse é um segmento que, como você mesmo disse, está em crescimento, mas as regras não eram claras, né? Então, tanto para quem fazia o imóvel, preparava o imóvel especificamente para aquele tipo de comércio, podia ter problemas e, às vezes, nenhuma garantia, como também quem locava também não tinha muitas garantias, né? Ele loca aí por 10 anos, aí tem problemas, quem sabe, econômicos com 3 anos, e daí? O que que faz, né?
É isso mesmo. Então, exatamente isso que você falou. Então, faltava essa adaptação na lei, né? Então, foi bem interessante. Então, mudaram 2 artigos, mas foram bem significativos para o mercado.
Ficou bom para os dois lados, você diria, Claudete?
Ficou ótimo, ficou seguro, sabe, Ronaldo? Porque o que se quer num contrato é isso, assegurar direitos, né? E também delimitar deveres. Então, com isso tudo, houve uma possibilidade de um ajuste e aí a segurança para ambos, tanto o locador quanto o locatário. Então, ficou ótimo mesmo.
Ok. Bom, são boas novidades. Obrigado pelas informações, Claudete. Sempre um prazer receber você aqui na CBN.
Nossa, para mim também é um grande prazer e pode contar comigo. Muito obrigada, Ronaldo.
Claudete Vata conversou com a gente, ela que é professora na área de gestão imobiliária e também empresária do setor.